Sexta-feira da semana passada, o mercado do boi gordo começou já com uma pequena agitação, algumas referências subindo. Eram alguns frigoríficos já começando a corrida para fechar as escalas, começar a formar escalas a partir dessa semana, a segunda semana do ano, a segunda semana de janeiro. Vamos ver então se isso se comprova nesta segunda-feira, 7 de janeiro, com Douglas Coelho, da Radar Investimento. Douglas, seja bem-vindo. Uma boa tarde para você, Douglas, e feliz ano novo já logo de cara, porque é a primeira vez que falamos nesse ano, né?
Boa tarde, Giovanni. Boa tarde a todos os amigos Notícias Agrícolas. Que a gente tenha um ano de muitas conquistas, muita saúde, muita alegria, né? Desejo um feliz 2019 para todos também.
Vamos lá, então. Douglas, novidades aí? Já tem gente correndo atrás de competição pelo boi? Como que tá aí?
Exato. Essa semana, ela deve ser uma semana onde as coisas vão entrar mais no eixo, né, Giovanni? Uhum. Semana passada foi uma semana mais curta. Na quarta-feira havia um pouco de frigoríficos ativos, quinta mais ou menos, sexta já entrou algum volume, sim, como você bem colocou na nossa entrada aí do nosso bate-papo, né? Só que, por mais que eles tenham vindo ao mercado, né, ofertado preços acima, a gente viu também que as escalas de abate, elas não estão confortáveis, né? O que eu quero dizer com isso? Que muita gente ainda está tentando comprar esses animais para quinta-feira, sexta-feira ou até segunda-feira da próxima semana. Existe uma necessidade bem alinhada hoje aqui em São Paulo.
Ou seja, quando seria necessidade alinhada, nós estamos falando, portanto, de uma padronização, por exemplo, nas escalas, está todo mundo correndo atrás, mais ou menos, para o mesmo período, Douglas?
Exato, perfeito. Acho que esses dias mais calmos, né, fez essa necessidade, essa fome por matéria-prima ficar bem mais concentrada nos dias 10 e 11 aí de janeiro. Então, a gente está vendo tanto frigorífico pequeno, de médio porte, até aqueles maiores, precisando de animais para esses dias aí. Uhum. Isso pode fazer, sim, gerar alguma competição nessa tarde, até na terça-feira, né? Justamente para compor essas operações aí que estão bem homogêneas, bem parecidas.
Uhum. Então, como você disse, de terça a quinta-feira, e agora você falou de 10 a 11, então é para essa semana, não semana que vem já, né, Douglas?
Isso, a maioria ainda precisa para o dia 10 e 11, né, quinta e sexta-feira, e aí a minoria está precisando para segunda-feira, dia 14.
Ah, perfeito. Ou seja, então, Douglas, esse é um bom sinal de uma maneira geral, quer dizer, houve uma venda razoável que fizesse uma eliminação boa aí dos estoques, ou tá mais ou menos dentro da curva mesmo, Douglas, porque bem ou mal sempre vende alguma coisa, os frigoríficos entram no final do ano mais ou menos alinhados aí com a necessidade de consumo, e então, portanto, seria normal esse movimento, ou tem alguma coisa que você mostra de diferenciação aí?
Esse comportamento, ele é típico, sim, de uma parada mais brusca, assim, né, de vários dias sem compra, ou até mesmo abate, quando a gente olha aí na virada do ano. Só que essa virada de 17 para de 18 para 19, ela foi, sim, mais positiva do que de 17 para 18, né? Quando a gente conversa aqui com boa parte dos agentes de mercado, eles disseram, sim, que as vendas aí nos últimos dias, né, a reposição do varejo, principalmente, que ocorreu na semana mais curta, ocorre hoje de uma maneira até um pouco mais travada, foi bem melhor que do ano passado, né? As vendas responderam mais, o consumo no varejo, no atacado, conseguiu aliviar um pouco mais a produção, né? Isso é positivo, a gente pode considerar isso positivo, sim. Outro ponto positivo são as chuvas, né? A gente conversou em novembro, conversou em dezembro, e a gente está em pleno janeiro agora também com praticamente a mesma visão. Está chovendo bem, chovendo com frequência, né? E isso deixa, assim, o mercado mais firme nesse momento.
E, Douglas, então a gente, a Radar está anotando o que entre sexta e hoje, 155, 156, por aí, Douglas?
É, o que a gente viu até na manhã, né, mesmo com boa parte dos players aí fora do mercado, é um 53, bem ao redor de 53 aí, né, mas havia um frigorífico que comentava alguma coisa de 54, né. Uhum. É possível que eles saiam até um pouco mais agressivos nessa tarde e amanhã, justamente para sentir a tônica, ver como é que está a dinâmica desse mercado físico aqui nos principais estados produtores.
É, até porque mesmo é a terça-feira que tem um movimento mais significativo também, né, Douglas?
Uhum. Perfeito, perfeito. Né? Não só a indústria está pisando em ovos, mas o pecuarista também já ficou bons dias aí sem vender e consegue segurar um pouco mais agora para sentir como é que vai estar esse apetite aí para frente.
Uhum. Agora, Douglas, mesmo assim, há uma possibilidade de uma certa firmezinha por conta dessa necessidade dos frigoríficos aí comporem seus lotes aí para entre quinta e sexta-feira, entre quinta e segunda próximas, né? Mas ainda não tem a ver, ou melhor, não teria ainda nenhuma influência da sazonalidade de baixa do período, não, né, Douglas? Isso daí, se acontecer em janeiro, vai ser um pouco mais ainda na segunda quinzena, né?
Exato, exato. Esses são pontos que a gente tem que observar de perto agora, né?
Uhum.
É natural, sim, ter essa competição, né? Dado que tanto grande quanto pequeno frigorífico está precisando no mesmo dia. Só que, passada essa reposição do varejo também, né, que vai até mais ou menos essa semana, até o final dessa semana,
uhum.
Janeiro é um mês onde a renda da população é um pouco mais curta e isso merece toda a atenção na ponta do varejo.
Uhum.
Né? Sempre bom a gente ficar atento a esse segmento aí. Mas, com certeza, esse segmento ajudou e muito desde novembro. Né? Quando a gente olha o preço da carne no atacado, que hoje está ao redor de R$ 10,43, R$ 10,40, ele só subiu desde novembro, né? Tanto o varejo quanto o atacado surfaram bons momentos aí, quase 60 dias de vendas aquecidas e preços ascendentes.
Uhum. Ou seja, então naturalmente eles têm uma gordurinha também, né, Douglas?
Exato, exatamente.
Uhum. Ô Douglas, em relação à oferta, como você falou, as chuvas estão bem regulares, especialmente agora em janeiro, né? Dezembro teve várias regiões com alguns veranicos aí, né, Douglas? Mas agora as chuvas estão regulares, deixa um pouco mais animado o produtor, mas isso também não é sinônimo de que haja abundância de animais prontos, não, né, Douglas?
Exato, exato. Com esses pastos, você disse que houve algum veranico, a gente observou isso também em algum ponto, principalmente no Paraná, ali no sul do país,
uhum.
Mas de uma maneira geral no centro-sul, né, no centro-oeste e no sudeste, houve alguma frequência de chuva, assim, seria até um pouco mais regionalizado ali.
Uhum.
A gente acredita que a gente pode estar vivendo, olhando no macro, né, não no micro, olhando uma semana ou outra, mas olhando o ano e olhando o período que a gente vive. A gente pode estar, sim, dentro de uma virada aí de ciclo, né? A gente tem... Acho que o principal fator que a gente pode olhar hoje, a gente fez até um levantamento, né, escreveu um artigo sobre isso, é o PIB, né? Os economistas do país estão bem animados ainda. A projeção de PIB desse ano é praticamente o dobro de 2018. Em anos de PIB em alta, o consumo ajuda, o boi também ele tem um bom desempenho, né? Só para a gente ter um exemplo aqui, de 2006 para 2007, a arroba teve alta de 15% aqui em São Paulo, né? De 2009 para 2010, a arroba teve alta de 12,2%. É uma soma de fatores que a gente tem que colocar na balança agora.
Entendi. E Douglas, colegas seus aí de mercado, analistas, inclusive vários produtores com os quais a gente tem conversado também, fala um pouco dessa mudança de ciclo, pela falta aí, pela falta de bezerros, reposição do boi magro também bastante competitiva. Numa redução, talvez, da oferta, não tão significativa agora, mas mais ainda em 2020, e também mostrando que, a partir de fevereiro, a participação de fêmeas no abate cai um pouco. Isso, de uma maneira geral, poderia mostrar aí uma tendência de firmeza para os próximos tempos. Naturalmente, a gente tem que sempre considerar a questão ainda do consumo, né? Porque expectativa nem sempre se traduz em fatos, né, Douglas? Mas, enfim, de uma maneira geral, você, como que você analisa essas variáveis que eu disse aí, Douglas?
Giovanni, de certa forma, eu concordo em gênero, número e grau, né? Uhum. Eu dei o primeiro elemento aí do PIB, de algum aquecimento da economia, né? Uhum. Que isso pode desencadear, mas com certeza a margem da cria e a reposição são fatores que são fundamentais para analisar esse ciclo, né? Uhum. Se a gente vê se alguma melhora da economia, o varejo puxando alguma coisa da carne, atacado também, uhum. É claro que o pecuarista, olhando todo esse movimento, né, ele vai querer investir um pouco mais, vai querer uhum. expandir seu rebanho, né? E o principal driver para isso é a margem da cria. Quando a margem da cria começa a responder com mais vigor, com mais força, aí sim ele não quer entregar essa firma no gancho, né? Ele quer manter no rebanho, uhum. quer tentar expandir o seu plantel, e aí a gente vê esse movimento do ciclo mesmo, é fechando o ciclo, né? Olhando desde o animal terminado até o bezerro aí.
Uhum. Perfeito, perfeito. Douglas, alguma consideração de uma maneira geral aí? Agora, para os próximos 20 dias, digamos aí, ao término desse primeiro mês de 2019, considerando, né, Douglas, que mesmo que venha menos fêmeas de descarte do que foi em fevereiro do ano passado, ainda assim a oferta vai ser um pouco maior, de todo modo, em fevereiro, né?
Exato. Querer acreditar ou pensar no mercado do boi gordo como novembro e dezembro, né, não é uma boa leitura, né? Uhum. Foram meses aí que a demanda puxou muito forte, né? E a gente tinha uma oferta que estava reduzindo, que estava decrescente ali, os animais de coxa acabaram de sair, né? Uhum. E a demanda crescente. Agora a gente tem um movimento praticamente inverso. É bom a gente ficar bem atento aí, ao redor do dia 15, na próxima semana, como será uhum. a variação, né, no atacado, como que a carne vai responder, né, uhum. a esse meado de mês aí, pós-reposição dos estoques do varejo, mas sim, depois, conforme for a oferta de safra aparecendo, a gente tem uma leitura melhor, mas uhum. Principalmente ficar bem atento, próxima semana, reposição do varejo, como é que está o varejo atacado da carne, né, e a cadência dessas vendas do pecuarista, que até o momento estão bem limitadas aí com essas escalas curtinhas.
Perfeito. Douglas, se o cenário aponta para uma safra com uma oferta um pouco menor, alguma coisa talvez um pouco menor, ainda que também ninguém consiga definir bem qual seria esse encurtamento, mas enfim, a B3 já aponta isso, já tem alguma, pelo menos para entre safra, já é possível o pecuarista olhar aí o primeiro mês da entre safra na B3, Douglas?
É possível. Os contratos que o mês presente, né, ele está sendo mais negociado, depois vem o maio e depois vem o outubro, né? Nesse artigo que a gente escreveu também, a gente acabou comentando isso, nesses anos de PIB e arroba em alta, é possível que o pecuarista, né, os outros preços, fiquem mais confortáveis de negociar, né? Uhum. Geralmente o número de contratos de aberto tem uma certa mudança aí. Uhum. Nesse momento, maio sendo negociado a 151,40, né? No outubro sendo negociado a 157,30, né? Ou seja, B3 olhando mais para frente aí para ter um pouco mais otimista também.
Uhum. Maravilha. Perfeito. Douglas Coelho, foi um prazer tê-lo conosco, então, mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas aí, tá?
Eu que agradeço a oportunidade, um bom trabalho e um forte abraço.
Igualmente, estamos aí sempre. É o Douglas Coelho, da Radar Investimento, mostrando um pouquinho que já vai haver uma movimentação mais significativa essa semana pela compra de animais aí, para uma necessidade de reposição aí de varejo, reposição no atacado, entre quarta próxima e segunda da semana que vem, né? Quer dizer, são escalas bem curtinhas, até porque também os frigoríficos não vão sair comprando muito, porque sabem que é bem possível que na segunda quinzena há uma barrigada por conta da sazonalidade típica de janeiro, de gastos maiores da população e, portanto, um consumo menor, né, de proteína animal. De todo modo, há também, o Douglas imagina, uma possibilidade de que vamos ter aí uma oferta de safra também um pouco menor, um pouco mais reduzida, e isso é bem possível que dê um pouco mais de firmeza também, sempre lembrando que o consumo que agora aponta para uma expectativa positiva, as exportações também, que fecharam 2018 com uma boa alta, ainda ninguém pode apostar firmemente nos próximos meses. Dá uma olhada, então. Opa, hoje não temos cotação. Ficamos por aqui, então. Muito obrigado pela sua audiência.